Como eu falei antes, hoje para nós aqui é o Dia da Saúde. Tá? Quarta-feira é um dia que eu gosto muito, porque a gente fica conhecendo aquilo que a gente não conhece e desmistificando muitas coisas, porque as pessoas têm medo de ir no médico. No cirurgião plástico, as pessoas não têm medo de ir, porque elas vão para se embelezar. Elas vão ou por necessidade de ajeitar alguma coisa, ou por vaidade, vamos dizer assim, né? Salvo exceções. Mas, se eu vou consultar, eu estou com dificuldade, por exemplo, de urinar, eu vou consultar e me encaminho para um médico. Que médico? Urologista. E já vem o pânico. Meu Deus do céu, o que vai acontecer comigo? Essa é uma das dúvidas que eu sei que você que está ouvindo tem. Tanto que o nosso WhatsApp está disponível. O pessoal que quiser é 999-88-1290. Então, o que acontece? A gente vai conversar agora com o Dr. Mauro Bedini Costa, e ele é urologista. Não se assuste, porque ele não morde, né? E ele, assim como o médico clínico, ele está para ajudar. Antigamente, a gente ia no médico da família e ele fazia todas as partes do corpo, né? Ele atendia tudo, por dentro, por fora, dava ponto, se precisasse, arrancava dente. Isso muito antigamente. Hoje não. Hoje nós temos os médicos que se especializam em determinadas partes do nosso corpo. Urologista se especializa em quê? Na parte urinária. Para homens, para mulheres. Então, eu vou dar bom dia ao Dr. Mauro Bedini Costa. Seja bem-vindo ao programa. Primeira vez comigo, sei que o senhor já esteve aqui. Mas agradeço também a sua disponibilidade de vir aqui. O senhor atende também na Clínica Neon?
Exatamente. Muito bom dia, Mirelle. Muito bom dia a toda a comunidade aí de Espumoso e região. É sempre um prazer estar com vocês aqui, conversar um pouquinho aí sobre saúde, né, sobre cuidados aí, principalmente sobre a minha especialidade, que é a urologia, né?
E que as pessoas têm medo.
É, tem muito medo aí de ir no urologista, né? Principalmente o homem, tanto na idade jovem quanto na idade mais adulta. A grande maioria das vezes tem aquele receio de consultar o urologista, inclusive quem leva o homem para o urologista geralmente é a mulher, né? Na idade, no adolescente é a mãe que leva de arrasto para o consultório, né? E na idade mais adulta aí também muitas esposas, namoradas acabam levando, né, meio que na obrigação. E na verdade esse medo aí de consultar um urologista é algo totalmente que não faz sentido, né? Porque a gente está aqui é para ajudar todo mundo, né? E tem muita coisa que a nossa especialidade pode ajudar que muitas vezes até as pessoas desconhecem, né, Mirelle?
É, nós estávamos conversando aqui um pouquinho antes da entrevista e o Dr. Mauro colocou uma coisa bem interessante. Quando você é criança, se vai no pediatra, né? Chega na adolescência, a mulher principalmente, ela começa a ir no ginecologista. E o homem vai aonde?
Então, Mirelle, o homem, né, eu até te citei, que eu já tive amigos pessoais que depois que com 30 anos de idade ainda estavam indo buscar a receita de medicação com o pediatra, né, chega a ser engraçado. Mas o homem fica um pouco perdido, né? Tanto é que agora a nossa Sociedade Brasileira de Urologia, ela está fazendo uma campanha bem interessante, que é a campanha Vem Pro Uro, né? Que o objetivo dessa campanha é trazer o adolescente para o consultório urológico, né? E o que é, por que a gente traz, a gente busca trazer o adolescente para o consultório urológico? Primeiro, para ele ter uma continuidade, né, sair do pediatra e ter uma continuidade de cuidados com a sua saúde. Segundo, tem muitas coisas que a gente pode revisar na saúde do adolescente, né, como desde da maneira como o adolescente urina, como foi o desenvolvimento da genitália desse adolescente e, principalmente, orientações da iniciação sexual, né, da vida sexual desse adolescente. A gente sabe que hoje em dia as infecções sexualmente transmissíveis, né, que se chamava até pouco tempo atrás de DSTs, agora mudou um pouco a nomenclatura, Elas estão aí e cada vez mais fortes, cada vez os jovens estão mais descuidados, né? Então, uma orientação sempre é bem-vinda, um cuidado é sempre bem-vindo. Então, a gente também faz esse tipo de acompanhamento também para os pacientes mais jovens. Né?
Às vezes, doutor, e interessante o senhor falar sobre isso. Às vezes, o jovem, ele acha que sabe tudo, né? Por exemplo, a mulher vai no ginecologista e ela descobre que ela precisa modificar até a forma de se limpar, vamos colocar assim, né? E o jovem, o homem, ele também tem algumas maneiras diferentes que ele precisa usar para sua higiene, né? E às vezes não fica sabendo isso, ou porque pai e mãe desconhecem, ou porque ele próprio nunca pensou que teria que se limpar de alguma forma diferente, né? Fazer a higiene, que eu digo, dos seus órgãos.
Exatamente.
Né? E o urologista, ele ajuda nesse sentido, vamos colocar quase como se o urologista fosse um ginecologista masculino.
Exato.
Né? Entra aí também, doutora, a próstata?
Sim. Sim, Mirelle, inclusive é o que a gente mais atende no nosso dia a dia, né? Então, os cuidados com a próstata se falam muito hoje em dia, né? A gente, inclusive, é um dos tipos de doença que mais vem no consultório do urologista, seja por doenças benignas, como a hiperplasia da próstata, né, que é quando o homem, a partir de uma certa idade, lá pelos 50, 60 anos de idade, a próstata começa a crescer, né, começa a aumentar de volume, e ela fica numa localização onde a urina sai da bexiga e passa por dentro da próstata. Então, ela crescendo de volume, muitas vezes ela acaba ocasionando dificuldades para urinar. O homem vai no banheiro, ele tem que fazer força para urinar, o jato urinário fraco, levanta várias vezes de noite, né? A maneira como o homem urina começa a incomodar. E também temos as doenças malignas da próstata, onde a mais conhecida é o câncer de próstata, onde a gente ainda bate muito na tecla de que tem que vir para o urologista para fazer, né, a prevenção do câncer de próstata. Ainda se faz o exame de sangue, que é o exame de PSA, e sim, ainda se faz o exame de toque também, eu posso já em seguida explicar o porquê. Mas mais importante de explicar o motivo que a gente faz o PSA e o exame de toque é explicar o porquê a gente pede para o paciente vir até o urologista. O câncer de próstata, ele é o câncer mais frequente no homem, tá? É o câncer de órgãos sólidos mais frequente no homem.
A próstata é um órgão sólido?
É um órgão sólido, né? É um órgão que ele tem, em média, 20 gramas. Ele é mais ou menos do tamanho de uma noz, né? De uma
é noz, pequenininha, assim, então.
É pequenininha. Enquanto ela está pequena, né? Porque
sim,
ela pode
crescer.
E esse câncer, ele é um câncer muito indolente, ou seja, ele tem um crescimento muito lento, certo? Se a gente descobre o câncer de próstata numa fase inicial da doença, as chances de cura são muito grandes mesmo, certo? Nós temos vários tipos de tratamento hoje em dia, então a prevenção para o câncer de próstata é fundamental. Hoje em dia uma pessoa morre de câncer de próstata se ela descobriu tardiamente, se ela descobriu quando o câncer já estava avançado, e isso leva muitos, muitos anos, né? Então é importante ir fazer o PSA, é importante fazer o toque retal, lembrando que um exame complementa o outro, né? Às vezes a gente pode ter câncer de próstata com o PSA baixo e o toque retal estar alterado. E o contrário também é verdadeiro. Às vezes a gente faz o toque, está normal, e o PSA vem elevado, né? Que é o exame de sangue. Então é importante fazer, é um exame totalmente indolor, né? Dura questão de 3, 4 segundos, é um exame muito rápido e não vai tirar a dignidade de ninguém.
Isso que eu ia comentar, as pessoas têm um certo preconceito, os homens, né, têm um certo preconceito com isso. E, de verdade, eu entendo a situação, mas eu penso que preconceito na hora de cuidar da sua saúde...
Não tem espaço.
Né? Não. Não tem espaço. Porque é muito melhor tu sentir o desconforto, vamos dizer assim, porque doer não dói. O desconforto maior é psicológico mesmo, né? Eu não tenho próstata, obviamente, mas eu imagino que seja maior o desconforto psicológico mesmo.
Exato.
Ah, porque eu sou homem, porque eu vou lá e o cara vai botar a mão não sei aonde.
Isso.
Gente, muito pior se tu tiver um câncer e eles não vão colocar só um dedo, eles vão colocar outras coisas.
Exato.
Então, é preferível o desconforto da atenção, homens. Não vai diminuir a masculinidade de vocês, nenhum de vocês vai virar homossexual porque foi lá fazer o exame de toque. Eu gosto de falar, doutor, o português assim, para as pessoas entenderem. Ah, mas eu não vou. Beleza, é um direito que tu tem. Porém, se houver um problema daqui a 5 anos ou 2 anos, ou você vai dizer assim, poxa vida.
Perdi tempo.
Perdi tempo. Não só perde o tempo, como perde outras funções. O câncer de próstata, vamos falar assim já para os homens se antenar também. O que que ele causa? Tratou o câncer, vai acontecer o quê? Vai ficar broxa, como dizem os homens? Ou vai conseguir fazer filho? Como é que funciona isso, doutor?
Então, mulher, como eu te falei, o câncer de próstata, ele tem várias modalidades de tratamento, né? Ele tem a modalidade de tratamento cirúrgica, onde a gente tira toda a próstata, tira as vesículas seminais, que são os órgãos que ajudam a produzir o sêmen, que ficam junto da próstata, né? E quando a gente tira a próstata, a gente tem que reconstruir o aparelho urinário. A gente tem que reconstruir a junção da bexiga com a uretra, que é o canal que sai a urina, né? Nessa reconstrução, às vezes o paciente pode ter algum grau de incontinência urinária, ou seja, de perder urina. Isso são raros os casos, né? Não são todos os casos que ficam com incontinência, né? Vai depender muito do grau de quanto essa doença estava avançada, por isso também, mais uma vez, a importância do diagnóstico precoce.
Né?
Exato. Quanto mais precoce o diagnóstico, quanto mais em fases iniciais a doença, em fase inicial a doença estiver, mais tranquilo será o tratamento, mais tranquilo será a cirurgia. E a impotência sexual é outra questão que acaba envolvendo a cirurgia da próstata. Por quê? Porque os nervos que fazem a ereção, né, que fazem o homem ficar com o pênis ereto para a relação sexual, eles passam embaixo e nas laterais da próstata. E a gente precisa tirar esse órgão, porque esse órgão está com câncer, né?
Sim.
Então, na maioria das vezes, a gente consegue tirar na cirurgia os nervos, né, para os lados ali e retirar a próstata. Porém, em casos mais avançados, em cirurgias mais difíceis, às vezes o tumor está envolvendo esses nervos, né, e a gente, obviamente, não pode deixar câncer no paciente. Então,
tem que tirar.
Claro, hoje nós já temos muitos avanços nas cirurgias, nos tratamentos, né? Hoje em dia a gente tem cirurgias muito mais avançadas do que anos atrás, inclusive nós temos a cirurgia robótica, né? Onde o cirurgião opera com o auxílio de um robô. O robô não faz nada sozinho, é o cirurgião que vai manusear o robô e o robô vai ter os braços, as pinças acopladas dentro do paciente. A gente tem uma precisão muito maior, uma visão muito maior, né? Os índices de complicações são muito menores também, né? Então, hoje em dia, com os avanços da cirurgia, dos tratamentos, a gente consegue preservar, né, a função erétil muito mais fácil, a gente consegue preservar a função urinária muito melhor, né? E a gente tem também outras modalidades de tratamento, que também é a radioterapia. Às vezes o paciente opta, ou é um caso mais avançado, que a gente não consegue mais operar, é um paciente que não tem condições de cirurgia, ele vai para a radioterapia. Então a gente tem várias opções de tratamento, isso vai depender de cada caso, de cada paciente, e de qual estágio, né, que a doença se apresenta no momento do diagnóstico.
Isso se mostra, então, mais uma vez, que é melhor prevenir do que remediar. Com que frequência os homens devem ir ao urologista, especialmente para o exame de próstata, eu vou falar, porque eu creio que seja o câncer mais, o que mais causa medo.
Sim,
né?
É o mais comum. Então, eu oriento que o homem, depois que ele entra na adolescência, né, principalmente no início da vida sexual, ele deve uma vez por ano, pelo menos, fazer uma revisão, né? Lembrando também das doenças sexualmente transmissíveis que estão aí. Todo dia eu atendo...
Ah, eu não pego.
Não,
pega sim.
Pega sim, e pega e passa.
Uhum.
Né? Então, as doenças sexualmente transmissíveis, elas estão no dia a dia, a gente atende muito ainda. Então, a partir da iniciação da vida sexual, adolescência, o homem, se possível, consultar pelo menos uma vez por ano, fazer um aparato geral da saúde, certo? Questão do câncer de próstata, a recomendação, a gente recomenda que a partir dos 45 anos, se o homem tiver alguns fatores de risco, que seria algum familiar, né, o pai, o irmão, um tio com câncer de próstata, ou homens também negros, tem uma chance muito maior de câncer de próstata.
É mesmo?
Sim.
É algo genético, então.
Genética. A população negra tem uma chance maior do câncer de próstata. Então, são fatores de risco. Então, homens com fatores de risco a partir dos 45 anos. Homens que não tenham nenhum fator de risco, né, para câncer de próstata, a partir dos 50 anos de idade. Essa é a recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia.
Mas mudou, né? Não era tanto, a idade não era tão...
Não era, na verdade...
Era assim, menos, né?
Era um pouco menos e, na verdade, essa recomendação varia muito, né? Por exemplo, a Sociedade Americana de Urologia, ela tem uma recomendação até de começar mais tarde, né? A Sociedade Brasileira de Urologia, ela já se alinha um pouco mais com a Sociedade Europeia de Urologia, né? Isso não é uma coisa da cabeça dos urologistas,
sim,
né? É uma coisa que, por muitos e muitos e muitos anos, é estudada e levado em conta vários fatores. Então, a Sociedade Brasileira adotou essas recomendações, né? E é bom lembrar, né, agora eu faço uma brincadeira às vezes com o paciente, né, Mirelle, vendo isso que tu acabou de citar, o feio não é fazer um toque retal, o feio é depois tu contar para os amigos, na minha opinião, né, tu contar para os amigos de que tu tá com câncer, que tu tá tendo que fazer um tratamento, assim, bem complicado aí, porque tu não quis, né, fazer lá o exame de... Teve um preconceito, não quis fazer o exame, não quis ir consultar mais precocemente. Na minha opinião, isso é mais feio do que qualquer tipo de exame, né? E
concordo plenamente. Mas vamos dizer assim, doutor. Um homem tem menos de 45 anos, né? Certo. Ele tem menos, mas ele sente um desconforto. Seja na ordem do banheiro. Ah, eu tô com infecção urinária, ou tô com pedra no rim. Ele sempre acha uma desculpa. Que sintomas podem diagnosticar algum problema? Diagnosticar ou não, mas demonstrar que está com problema na próstata.
Então, isso é muito importante, né? Porque essa idade para o exame de toque, eu estou falando para diagnóstico de câncer para câncer de próstata, né? Que é uma doença maligna. Agora, o câncer de próstata, na maioria das vezes, ele é assintomático. Ele não dá sintoma nenhum, né? Ele vai vir a dar alguns sintomas quando ele já estiver numa fase muito inicial. A próstata dá alguns sintomas, geralmente, na doença benigna. E quais são essas doenças benignas? É a hiperplasia da próstata, que é o crescimento dela. Todo homem vai ter um crescimento da próstata estimulado pela testosterona, principalmente.
Sim.
E esse crescimento se dá lá pelos 50, 60 anos. Quais são os sintomas? O paciente chega na frente do vaso sanitário, tem dificuldade para começar a urina, tem que fazer força.
Ah, mas aí é infecção urinária, doutor, para não ter que ir, né?
É, o jato urinário é fraco, né? Tem que ir toda hora no banheiro, sensação de que a bexiga não esvazia direito, de noite levanta muitas vezes para urinar. Isso não é comum, tá? Só para ter alguns pacientes que acham que é comum levantar duas a três vezes depois dos 60 anos de idade, não é comum, né? O ideal é dormir e só levantar, né, de manhã cedo urinar. Outras coisas que podem demonstrar algum problema na próstata. A gente existem as infecções urinárias, como tu bem citaste, que podem dar ardência para urinar, pode aumentar a frequência das vezes que vai ao banheiro, pode dar dor ali na região da bexiga, né? E existem as prostatites também. As prostatites podem ser tanto inflamatórias quanto bacterianas, por alguma infecção também de algum germe do trato urinário. E essas prostatites também vão dar sintomas parecidos com uma infecção urinária, como dor para urinar, dor na região da bexiga, dor na bolsa escrotal, nos testículos, dor no pênis, dor na região do períneo, que é aquela região entre a bolsa escrotal e o ânus, né? Alguns sintomas dessa forma você deve, né, procurar um médico, um urologista, porque provavelmente alguma coisa não está certa. E aí a gente pode fazer alguns exames. algumas vezes é necessário exame de toque também? Sim. São todas as vezes que tem que fazer? Não. Isso vai depender de cada caso, de cada avaliação, de cada paciente. É muito variável. Não existe receita de bolo na medicina, né?
Não.
A gente, cada paciente é único, cada paciente tem que ter o seu tempo para conversar conosco, para dizer os seus sintomas, para explicar os seus sintomas, e o tratamento vai ser individualizado para cada um. Então, porque o meu vizinho estava com os mesmos, com sintomas parecidos e foi lá na farmácia e orientaram ele a tomar tal coisa. Para ele pode ter adiantado, para você pode ser bem diferente e você pode estar deixando passar algum tipo de doença mais complicada. Né?
É isso que eu ia comentar, porque é muito simples. Eu quero deixar claro aqui que o urologista não é só para homem, tá? Mas a gente está falando mais de homem porque os homens são mais resistentes a procurar o médico. Sempre foi assim.
Sim.
E provavelmente sempre vai ser aquela impressão que, eu sou homem e eu não preciso disso. Não é assim. Nesse caso, não pode existir o machismo e nem o achismo.
Exato.
Porque, eu tô com dificuldade para urinar, eu vou lá e faço um chá de quebra-pedra.
Exato.
Eu tô com infecção urinária, vou lá na farmácia e compro, no caso de mulher, não sei se homem é a mesma coisa, uns comprimidinhos que faz xixi vermelho. Né? Gente, isso é muito sério. Quando a gente fala em saúde, a gente fala em saúde total, não só saúde mental, mas a saúde do teu corpo. E pode ter certeza que vai afetar a tua saúde mental também, tu ter alguma coisa que desconhece. O uso de preservativo é extremamente importante. É extremamente importante o exame. Principalmente, então, agora já sei, depois dos 45 anos, ou salvo exceções, né? E se você não se cuidar, quem vai cuidar de você? Por isso, nós, as mulheres, vamos no médico, depois dos 40 anos aparecem todas as ites possíveis e imaginárias nas mulheres, no homem eu não sei se é assim, mas a gente tem que fazer o preventivo de 6 em 6 meses, conforme a idade, né? Ou uma vez por ano, tem que fazer mamografia. Por quê? Porque a gente se ama e quer se cuidar. E o homem, por que não se cuidar?
Exatamente, exatamente, Mirella. Então, ainda tem muito preconceito, mas isso está sendo quebrado, né? E lembrando, né, a gente não tem várias outras doenças que acometem aí, tanto homens quanto mulheres, a questão também do cálculo urinário, né, que é muito prevalente no nosso dia a dia. Então, a gente bate na tecla, tem que beber bastante água, tem que se cuidar, tem que diminuir sal na dieta e tudo mais, mas a gente vê todos os dias, muitos pacientes com cálculo urinário, com cálculo renal, né, que são as pedras nos rins, e essas pessoas acabam deixando para tratar só quando dá a crise, que aí quando o paciente chega se retorcendo na emergência e tudo mais com cálculo renal, né? É uma infecção que acomete homens e mulheres, né, de todas as idades, então também é importante. E aproveitando o gancho que tu falaste aí na questão das mulheres que vão no ginecologista e tudo mais, né, muitas pessoas acham que o urologista também é médico só de homem, né, o que não é verdade, né, então posso citar muitas doenças, né, que o urologista trata na mulher, como câncer de bexiga, né, homem e mulher tem bexiga, né, câncer nos rins, certo, câncer nos ureteres, cálculos renais, que são a pedra nos rins, que eu falei, mas tem uma área da urologia que muitas pessoas desconhecem que se chama uroginecologia, certo? O que trata a uroginecologia? As infecções urinárias de repetição, que a gente sabe que as mulheres têm mais infecções urinárias do que os homens, e isso é por causa da anatomia da mulher, a uretra menor, proximidade com o ânus, com a vagina, etc. Os prolapsos pélvicos também o urologista trata. O que são os prolapsos pélvicos? É a bexiga caída, é o útero caído, né? A famosa bexiga caída. É o urologista que faz esse tipo de cirurgia, né? A incontinência urinária, que é a mulher que perde urina quando faz força, que tem que ir correndo para o banheiro, senão perde urina. É o urologista que trata também a incontinência urinária, certo? O que a gente chama de bexiga hiperativa também, que é, algumas mulheres têm a bexiga hiperativa, que tem que estar indo toda hora no banheiro, aumenta a frequência urinária, dá vontade de ir no banheiro, tem que ir correndo, vai lá, faz um pouquinho de urina. né? Então tem uma área muito grande também na saúde feminina que o urologista trata, certo? E muitas vezes é desconhecido. Então a nossa especialidade, eu digo que é uma das especialidades, para quem está no meio médico, se eu tiver algum colega me escutando, às vezes pode achar que não é verdade, mas a urologia é uma das especialidades cirúrgicas mais nobres, né, da medicina, porque ela trata o sistema urinário, né, o sistema urinário masculino e feminino, o sistema genital masculino, e ela trata uma gama muito grande de doenças, né, doenças muito prevalentes, doenças muito importantes, né, e são cirurgias assim que a gente tem mais de 10 subespecialidades dentro da urologia, então tem muita coisa que a gente trata, mas não basta só o tratamento, né, como a gente está conversando aqui, não basta procurar o médico urologista só quando tiver algum problema, tem que procurar também para prevenir que esses problemas apareçam, né, acho que isso é o mais importante.
Então eu diria que pros rapazes, os mais jovens, que no momento que começar a vida sexual, procurem um urologista para ter maior conhecimento. As moças, elas procuram um ginecologista e elas recebem ou anticoncepcional ou os meios contraceptivos, etc. Os rapazes têm onde procurar também, que é com um urologista. Passou dessa fase, procure o urologista para ver se está tudo certo, porque não vai te fazer mal nenhum fazer isso. E depois de 45 anos, evidentemente, o exame da próstata não é feio fazer isso, e vai te tirar um baita de um problema, né?
Exatamente.
Então, é assim. Doutora, eu quero agradecer a sua presença aqui. Se o senhor quiser colocar mais alguma coisa, por favor.
Eu que agradeço o convite, tá, Mirelle? É sempre um prazer estar com vocês aqui da Rádio Planetário, estar sempre me comunicando e entrando em contato com a população aí de Espumoso e região, né? E eu estou aberto a qualquer dúvida, né, que as pessoas quiserem tirar. Lembrando que eu atendo aqui em Espumoso, eu atendo aqui em Espumoso nas quartas-feiras pela manhã, na Clínica Neon, né? Inclusive, uhum, quero mandar um abraço aí para a Giovana, lá, nossa secretária, sempre muito querida, muito atenciosa com os pacientes. Posso deixar o contato?
Deve, aqui, deve.
Clínica Neon, né? A Clínica Neon,
20.
Então é o 999-38-1384 ou o 3383-2128. Em Ibirubá eu também atendo, né?
Pode dar o seu contato também.
Em Ibirubá também, na Clínica CIEMP. O contato é o 99-106-0082. Inclusive, agora eu estou saindo daqui e vou ali para cumprir a agenda ali na Neon, né? Atender os pacientes aí que estão aguardando ali na Neon.
Por incrível que pareça, o único número de telefone que eu decorei de Espumoso é o da Clínica Neon.
É o da Neon.
É 2128. Perguntado, 2128. Não sei porquê, mas foi o único que ficou na minha cabeça.
É. E eu queria deixar também as minhas redes sociais.
Claro.
Eu me comunico muito aí com os pacientes pelas redes sociais, porque é um meio de comunicação que hoje em dia não tem como a gente não estar ali, né? E eu gosto de deixar uma linguagem muito clara e muito acessível nas minhas redes sociais. Então, o meu Instagram é o maurocosta.urologia, né? E o meu site, que é o www.maurocostaurologia.com.br. Ali, todos os dias, né?
Qual é o site, doutor? Pode repetir?
É o Mauro Costa Urologia, tudo junto, né?
Uhum.
.com.br. E o Instagram, maurocosta.urologia.com.br, não, Instagram. E aí, eu sempre tento levar alguma informação pertinente, numa linguagem fácil, acessível, algumas dicas de cuidado de saúde, né? Então, acho que é interessante isso aí. E muitas vezes os pacientes às vezes têm alguma dúvida, alguma coisa pertinente, né? Claro, nada substitui a consulta, né, para uma avaliação.
Sim.
Mas muitas vezes a gente consegue trazer várias coisas, várias informações, né, que ficam desconhecidas se não tivesse aquela postagem, por exemplo. Né?
Lembrando que ninguém vai encontrar nome de medicamento, nem receita pronta lá no site. Então, sempre... Claro, se informar é maravilhoso, mas se você tem dúvidas, o melhor é realmente conversar com o médico.
É, até porque, Mirelle, é importante ressaltar que a gente precisa dar uma atenção individual, a gente precisa fazer uma história completa, a gente precisa ouvir o paciente e, principalmente, examinar, ter o cuidado com todo o organismo do paciente. Então, é uma coisa muito individualizada.
E tem um histórico também, né, doutor?
Exato. Então, tem toda essa questão.
É. Deixando claro também que você recebeu aí o endereço do site do doutor, mas o doutor Google, ele não tem diploma médico, né? Então, por favor, é um apelo que a gente faz, inclusive, que as pessoas procurem os médicos, porque não adianta a gente ir no achômetro, né? Que não vai resolver.
Exatamente.
Doutor, muito obrigada pela sua atenção. Nós sempre disponíveis aqui quando o senhor quiser. Venha para cá para nos contar um pouquinho mais. Nós até podemos já marcar outras vezes, né? Para a gente conversar e ir tirando dúvidas. Porque às vezes as pessoas têm vergonha de perguntar, mas daí eu pergunto.
Com certeza. Eu que agradeço mais uma vez.